sublime graça do Senhor que a
Boa noite a todos os irmãos, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus os abençoe ricamente. Amém. Estamos gratos a Deus por podermos estar aqui mais uma vez, depois de um breve tempo, né? Eu gostaria de ler com vocês no livro de São Lucas, no capítulo 12 e versículo 27. Nós vamos ter a Santa Ceia, irmãos, na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, às 19 horas, 7 horas da noite. Então, os irmãos já ficam lembrando, pedir para o irmão já deixar agendado também no computador, né, para colocar aí para os irmãos não esquecerem. Vamos ver Lucas 12, 27, todos encontraram? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem mesmo ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Oramos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, porque as Tuas misericórdias têm estado acompanhando cada filho e filha de Deus. Certamente, ó Deus, que nessa noite Tu tem marcado um encontro com Teus filhos, e estamos confiando e crendo que o grande Espírito Santo há de repartir para cada um deles uma porção especial da Tua graça e da Tua glória. Ó Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Como disse Jesus, nada posso fazer. Nós também nada podemos fazer se Tu, ó Deus, não nos abençoar e nos ajudar. Ó Senhor, nós confiamos na Tua providência, na Tua graça, na Tua benignidade e bondade, e oramos em nome de Jesus que Tu venha trazer para cada um, aleluia, aquilo que eles necessitam para suas vidas e para suas almas. Toma o controle dessa reunião, ó Pai Santo, e glorifica o Teu santo nome, pois o Teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, é o nome mais precioso e poderoso que conhecemos. Aleluia, guarda Teus filhos no Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar o vosso assento, irmãos. Desde o encontro, né, eu não estive aqui com os irmãos. Fui fazer uma viagem para o Paraguai. Na verdade, eu estava bem receoso para ir devido à situação de saúde da minha esposa. E o pastor Gabriel, então, no último dia, né, que foi na terça-feira à noite, ele pediu que eu fosse, né, acompanhasse eles, para eles não se sentirem tão sozinhos e mais. Então eu decidi ir, mas com o coração aqui, sabendo que a minha esposa estava numa situação delicada. Aleluia. Mas para ajudar os santos de Deus, ajudar a igreja do Senhor, me sujeitei a isso. Aleluia, e graças a Deus, muitos irmãos, a família do Borges, né, da irmã Alice e outros irmãos estiveram ali cuidando da minha rica esposa enquanto eu não estava aqui, e Deus certamente a conservou aí até agora. Aleluia, e creio que Deus vai concluir o seu trabalho, né? Aleluia. Eu tive também o privilégio de conhecer alguns pastores do Chile, da Argentina, outros já conhecia, mas em especial um irmão que eu até ajudei a buscá-lo no aeroporto, lá em Foz do Iguaçu, e era um inglês, né, da Inglaterra. E quando nós fomos lá, eu pensando que havia um tipo alemão assim, né, com cabelo encaracolado assim, né, brancão, com aquelas bolinhas no cabelo, pensei, é um inglês, né. Daqui a pouco apareceu um negrinho bem pretinho. Eu disse, esse é inglês. Aleluia, louvado seja Deus, né. E ele é nascido na França, fala francês, mas está morando atualmente na Inglaterra. E foi impressionante, né, nos procurando um branco grande, né. Aleluia. E ele, então, eu estava mostrando para os irmãos, só que é ruim de ver, né, o tabernáculo dele é enorme lá, né, naquele lugar que eu não sei bem como é o nome da cidade lá. E os irmãos interpretaram ele nas reuniões. Só que o inglês dele é um inglês muito difícil, é diferente do inglês americano. Eu sei que o irmão Adolfo, que foi o intérprete, sofreu muito, chegou a ficar mal, né, da cabeça, porque era muito difícil o inglês dele e traduzir para a linguagem ali do Paraguai, que era espanhol, né? Mas graças a Deus foi tudo bem. E podemos então ter esse privilégio, ter esse companheirismo com esses pastores que a gente não conhecia, juntamente com o pastor lá de Caguaçu, né? E creio que foi uma bênção para o povo de Deus lá, né? E para os ministros também, porque foi abordado assuntos tremendos lá. Eu ouvi coisa que eu nunca ouvi na minha vida, né? Nem sabia de certas coisas que eu vi. Eu tentei trazer os cultos, não consegui trazer os cultos. E não sei se vamos ter esses cultos, cópia desses cultos, né? E se tiver, eu quero ver se eu faço uma montagem para os irmãos ouvir os cultos e as reuniões ministeriais para os ministros, porque foram assuntos muito contundentes, né? Coisas que a gente não sabia. Mas o pastor Gabriel foi assim um marco, né, de... Hã? Não entendi. Vai ter os cultos? Amém. Então eu creio que seria muito importante nós ouvirmos, né, coisas que nós desconhecia. E também alguns pastores que estavam lá, que pregaram algumas coisas na reunião bem estranha. O pastor Gabriel teve que corrigir tudo eles, né? Porque estão pregando uma coisa que já nem é mais mensagem, já é coisa da cabeça, né? Então, devido a isso, foi de ajuda muito grande para todo o grupo de ministros que estavam ali, né? Eu admiro muito o pastor Gabriel pelo dom que Deus deu para ele, a capacidade, a sinceridade dele, né? E de trazer essas coisas que ajudam realmente o povo, o ministério, né? Como o irmão Adolfo também ajudou muito a igreja lá com as suas mensagens. O Adolfo também é um ancião na mensagem. E eu estou tomando essa semana, ver se eu pego o link do site dele, que ele também tem cultos em inglês e espanhol. Quero ver se eu coloco na nossa página para que os irmãos que gostam de ouvir espanhol ou inglês possam escutá-lo. É um irmão muito abençoado, como vocês viram aqui também. E esse é um sacrifício, né, que eles fazem por amor a Deus e por amor a nós, né? O pastor Gabriel já faz quase 20 anos que conheço ele, e ele tem no seu coração de ajudar, né? Ele tem vindo aqui, nunca reclamou, nunca nada, sempre disposto a ajudar o povo de Deus. E eu sou grato a Deus por ter irmãos desse quilate, né, irmão? Que já passou muitos irmãos, entre aspas, que que não eram irmãos, estavam com outros interesses, outras coisas, às vezes até de prejudicar a gente. E quando você conhece um verdadeiro irmão, uma joia de Cristo, então você se apega mesmo, porque tu sabe que ele não vem para fazer dano, como nunca fez, mas para auxiliar os filhos de Deus, né? Então quero agradecer as vossas orações pela minha viagem, né? Também as orações pela minha esposa, que tem e está travando uma batalha muito grande. E cremos que o Senhor ainda é Deus, né? Que Ele ainda há de fazer algo para a sua glória, porque eu creio que se Deus quisesse levar minha esposa, já tinha levado há muito tempo. Eu creio que quem quer matar é o diabo, então nós estamos lutando contra o diabo, crendo na vitória que o Senhor há de dar para a serva de Deus, né? Então esse irmão lá da Inglaterra, ele se chama John Claude, e alguma coisa atrás que eu não consigo soletrar, né? John Claude é João Carlos, né? Em português. E talvez eu consiga uma, talvez na filmagem, né, vai estar o CD ou alguma coisa, nós vamos conseguir para vocês verem. Eu achei muito interessante da parte dele, né, a estar aí conosco. Pois bem, irmãos, eu quero tomar um tema aqui hoje que eu vou intitulá-lo como O Lírio. Alguém já conhece lírio? Alguém já viu lírio? Aqui, não sei se nessa região se planta lírio, se tem lírio aqui, né? O lírio é uma flor muito bonita, né? Tanto que ela foi tipificada em Cristo Jesus, né? Como está no livro de Cantares, capítulo 2, verso 1, diz assim: eu sou a rosa de Sarão e o lírio dos vales. Então, o lírio dos vales é uma flor peculiar, né? Ela nasce em águas, né? Em ambiente de águas sujas, né? De muita lama, e tem que desenvolver um esforço muito grande para romper aquela lama, a lama romper as águas sujas, né? E crescer e depois expor a sua beleza, né? Aleluia. E essa beleza, se ela aparece grandemente, porque ela é uma coisa linda no meio de uma sujeira, né? Aleluia. Ou a sujeira, ou a lama que lhe cerca. Louvado seja Deus. O mensageiro fala algo sobre isso. Eu gostaria de ler na mensagem Como Poderei Vencer. Ele nos fala, começando no parágrafo 92: bem, como eu disse no princípio, você nasceu fracassado, e naquele nascimento nunca pode te trazer vida, porque você nasce fracassado, e você está em um mundo fracassado, entre pessoas fracassadas que possuem credos fracassados, denominações fracassadas. Você tem que chegar à vitória de alguma maneira. É exatamente como o lírio. Creio que o lírio é uma das flores mais bonitas que existe. Eu gosto muito desses grandes copos de leite e dos lírios do brejo. Eu creio que dificilmente há algo mais bonito do que um grande lírio do brejo. O chamamos de lírio da água, como é radiante. E o que o faz crescer? É uma sementinha lá embaixo na lama, naquele brejo imundo. Aquela sementinha, não obstante o esplendor que sempre brilhará nela, esteja ali dentro então, ela está na lama. Mas tem que se esforçar diariamente, sabendo que há algo, está negro, está sujo, está imundo, está enlodado naquele lodo em que está vivendo. Mesmo assim, ela força seu caminho através da lama, do lixo, das águas e dos lugares estagnados, até que tire sua cabeça para fora na luz e expresse o que havia escondido ali o tempo todo. Eu penso que um vencedor, que uma vez estava no pecado, fez coisas que estavam erradas. Não te preocupe a respeito disso agora. Uma vez fez coisas que estavam erradas, então, agora, por que olhar de volta para o brejo outra vez? Vem. Deus, por sua predestinação, tem trazido essa semente à vida e expressando a si mesmo, vê? Vindo à vida. E agora, acima de tudo isso, ele tem vencido, vê? Ele não expressa a si mesmo lá embaixo, ele se levanta para se expressar. Nem mesmo você, em seu pecado, em adultério e tudo mais que você vivia, você não expressou nada, mas havia uma semente lá dentro e ela teve uma oportunidade de expressar em vida. E agora você está na presença de Jesus Cristo como a luz do sol. Isso fez trazer o que você realmente era no princípio. Vê o que eu quero lhe dizer? Você viu a luz, você creu em Deus, você deixou seu coração aberto. Agora você é um lírio. Você recorda do meu sermão sobre o lírio, reverendo Lírio, como ele trabalhava? Embora não fiasse, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio, como um deles. Olhai para ele, Jesus disse. Ele levantou para ele. Ele não toma nada para si mesmo. O que é que ele faz? Ele coloca fora sua beleza, sua vida, para que os outros possam ver. Sua vida é expressada para que os outros possam ver a glória, o que está nele, aquilo que estava nele naquela lama. Agora, ele está por cima, ele é vencedor, ele vence a lama, ele vence as coisas do mundo, e agora ele se entrega espontaneamente. Todos podem olhar para ele, sua vida, você não pode colocar nenhum dedo nela, vem? Ele é um verdadeiro vencedor. Você não pode dizer nada dele agora, mas diga, saia da lama. Mas ele não está na lama agora, ele está acima dela, amém? Você não pode apontar o que ele era lá atrás, o que ele é agora, ele está no alto. Então, a abelha vem e diz: esse é um perfume maravilhoso, eu creio que vou pegar a minha parte. Ele simplesmente abriu seu coração. Venha, eu estou bem. Tudo é tirado dele, vem. Ele é um verdadeiro pastor. Ele expressa a glória de Deus. Ele olha de onde que ele veio. Ele teve que vencer para fazer aquilo. Certa vez, ele ou ela eram jovens e simpáticos, bonitos. Eles tinham muitas tentações para atravessarem, mas eles venceram aquilo, vem? Eles venceram. Agora eles estão expressando a verdadeira beleza de Cristo em suas vidas. Observe, expressando através da lama. Jesus nos deu o exemplo de como fazer isso. Agora nós desejamos saber como vencer. Jesus nos disse como fazê-lo. Vejam, humildemente, ele se cingiu, tomou a toalha, lavou os pés dos seus discípulos e enxugou. O próprio Deus do céu se humilhou. Nós não queremos ser humilhados. Essa é a razão pela qual as mulheres não querem que os seus cabelos cresçam. A razão pela qual elas não querem se vestir como damas deveriam se vestir, como o homem não deseja, vem? É a mesma coisa. Eles ficam humilhados. Mas Jesus constantemente, veja o que ele era, a grandeza, eu vou dizer algo, a grandeza humilha a si mesmo, a graça a si mesmo, aleluia, a grandeza. Agora observem, vencer, o Deus que está em você é maior do que aquele que está nele. O Deus do mundo não é tão grande como o Deus do céu que está em você. Não mais do que as trevas podem ficar na presença da luz. Agora as trevas não podem ficar na presença da luz. Não importa o quanto esteja escuro, a luz a colocará para fora. Ela não pode suportar glória. Mas você tome o tanto de trevas que você desejar e tente ficar diante da luz e veja o que acontece. O que está em você é a luz, e o que está no mundo são trevas. Então a luz tem provado vencer as trevas. E um homem que está em Cristo e sabe que ele venceu as coisas do mundo, amém? Não tem nenhum laço mais, você está livre. Ande na luz como ele é a luz. E o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado, e nós temos companheirismo um com o outro para sempre. aí está você. Aquele que está em você é maior do que está no mundo. Agora, se você olhar para trás, você é condenado. Então você está, você ainda continua no mundo. Mas se você está vivendo acima daquilo, então aquele que está em você tem te guiado acima das trevas, como o lírio. Ele está acima da escuridão da lama. Ele está acima da escuridão das águas lamacentas. Ele está na luz, refletindo a beleza que foi colocada nele antes dele sair da lama. Amém? Há uma recompensa para os vencedores. Siga em frente, lírio. Se está em você, coloque de um lado a lama e tudo mais e siga em direção para cima. Sim, Senhor, para se assentar comigo no meu trono. Oh, que coisa maravilhosa. Veja, aqui o profeta está tipificando que você e eu somos um lírio. E todo lírio, ele nasce no meio de águas sujas, né? E águas são pessoas, né? Pessoas sem Cristo, pessoas sem Deus, pessoas sujas pelo pecado ou pelo mundo que seja. Aleluia. São pessoas que são hipócritas, fingidas, né? Ou são os manufaturados, os incrédulos. E bem ali no meio está o lírio de Deus, a semente predestinada, forçando a sua passagem no meio de todas essas coisas para subir acima daquela lama, acima daquelas águas sujas, daquelas pessoas que não têm semente, né? Aleluia. E o lírio de Deus é a semente predestinada. Esse é o eleito. Somente estará onde tem muita sujeira e muita lama. Ali se identifica o eleito. Por isso o mensageiro nos fala numa mensagem intitulada As Três Classes de Crente. Ele diz que as três classes, aqueles dois ali que são manufaturados, incrédulos, ali, aquilo ali é a lama. Aquilo ali é água suja. Mas o lírio só pode crescer aonde tem essas coisas sujas, porque ele vai crescer, vai subir acima daquilo, e aí todos vão ver a glória de Deus, ou vão ver a predestinação. Aleluia. Então lá está o pequeno lírio se esforçando para crescer, para crescer na estatura de Cristo, né? E logo vem o sol da justiça. O que é o sol da justiça? Aleluia, o sol da justiça é Cristo, o ensinamento da palavra original. Aleluia, o ensinamento vem e bate naquela semente e ela cresce. Vem o ensinamento, bate naquela semente, ela cresce mais um pouco. Aleluia, todos os dias recebendo o sol da justiça, recebendo o ensinamento de Cristo. Aleluia, e aquilo vai trazendo crescimento e madurez, até que o lírio seja manifestado. Um filho de Deus, né? Depois de passar por cima de todas essas coisas imundas ao seu redor, ela expõe a sua beleza, né? Expõe o seu perfume para todos verem, o bom cheiro de Cristo naquele irmão, né? Tudo ao redor fede, mas ele tem o bom cheiro de Cristo. Aleluia. E vem as abelhas ali e vem buscar o seu néctar. Vem ali aquele passarinho, como é o nome? Beija-flor, e vem ali e tira néctar, né? Vem talvez algum outro tipo de animalinho pequeno para tirar algo de bom, porque você cresceu e se expôs para que outros pudessem desfrutar e ver a beleza de Deus na sua vida. Na verdade, é a semente predestinada que mostrou que é predestinada. Está acima de todas as coisas. Então, o lírio, ele não está preocupado se o lodo vai ficar branco, se o lodo vai ficar preto, se o lodo vai crescer também. Ele não. Ele é a semente que vai crescer. Ele é ele, Deus. Eu sou a semente. Eu vou crescer no meio disso aí. Aleluia. Esse é o tipo. Cristo nasceu também num lodo de mundo, mas ele mostrou, aleluia, a glória, o cheiro suave, né? Na mensagem Adoção, Posição no Corpo de Cristo, 83. Nós deveríamos estar tão fervorosos por Deus. Deveríamos estar assim dia e noite. Nada deveria ser capaz de nos parar. E deveríamos ser tão agradáveis e dóceis e tão educados e tão parecidos com Cristo em nossas vidas. Isso toma a vida de cada dia. Jesus disse: veja o lírio do campo, como ele cresce, batalha, fia. Ainda assim vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Salomão tinha mantos que eram adornados com gloriosas sedas e bordados e coisas, mas aquilo não era o que ele estava falando. Em ordem, para um lírio crescer, ele tem que trabalhar em ambos, dia e noite. Para que você deseja vir aqui em cima até o finalzinho da fila. Se o justo apenas se salva, onde irá o pecador, que é um incrédulo? E o ímpio, o homem que ouve a palavra e recusa andar nela. Agora o que vamos fazer? Vem? Então aqui o mensageiro está nos mostrando que nós deveríamos ser fervorosos. Agora o fervor, aleluia, é deveríamos ser agradáveis, dóceis, educados e tão parecido com Cristo em nossas vidas. Um cheiro bom, um cheiro suave, um lírio de Deus, aleluia, aí andando. Na estatura de um homem perfeito, 85, ele diz assim: agora o lírio cresce desde o muito profundo do lodo, e cada momento do dia está extraindo da terra. E que faz com que essa virtude que ele tira da terra a mostra para o admirador. O lírio é uma coisa formosa. O lírio se abre para que a abelha entre, para tirar a sua parte, o néctar, o mel. Ele não se queixa. Ele tem essas coisas para reparti-las. Vejam, uma pessoa abençoada, ele tem coisas para repartir. Ele quer dar. Ele simplesmente tem para dar, né? Que tal se a abelha entrasse e viesse ali e não há suficiente fundo, não há mel, não há néctar? O pobre abelha pensaria: que classe de lírio é esse, né? Que tal se o indivíduo desejando a salvação chegasse a uma igreja que crê que os dias do milagre estão passados? É como disse uma vez o irmão Jacques Coe. Quando foi a um restaurante para almoçar, ele deram uma enorme lista de pratos que podiam preparar. Começou a ler e chegou à carne assada. E disse-me: dá-me carne assada. Amém. Na semente, também, a semente de discrepância, 85. Notem, ele é aquela rosa de Sarão, aquele aroma suave, a unção sobre o seu povo. Você não pode vir diante de Deus com algum credo ou alguma coisa, porém ungido com essa rosa de Sarão, a palavra. Ele é também o lírio dos vales. Agora, como você obtém ópio? Ópio, nós acho que não conhecemos ópio. Ópio é um tipo de droga, né? Você obtém ópio quando você toma um lírio e o espreme. Você obtém o ópio. Os médicos usam isso em seus laboratórios. Toma um homem que está nervoso e frustrado, uma mulher que sente que irá enlouquecer, e ela está andando para lá e para cá gritando e está histérica, e o médico toma um pouco do seu ópio de lírio e injeta isso no braço ou na veia, em algum lugar, ou na do homem, e eles se acalmam. Está terminado por um tempo. Porém, tão logo que esse ópio se acabe, eles voltam novamente pior do que jamais foram. Porém, eu lhes direi, amigo, que isso é somente um tipo do genuíno ópio do lírio do vale, o qual eu conheço. Esse é o lírio do vale. Ele foi espremido no Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Com as suas pisaduras nós fomos sarados. Essa espremida das flores, ele foi uma flor, ele foi a maior flor que alguma vez cresceu. Esse foi o lírio do vale, essa grande rosa de Sarão. Agora ele paira hoje à noite, estendido entre os céus e a terra. E eu creio que ele estava naquele tempo para tirar o pecado do mundo e trazer a cura de volta ao mundo. E a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Agora, o lírio não se importa enquanto lodo há ao seu redor. Não importa quanta água suja está ao seu redor. Ele quer crescer. Aleluia. E expor o bom perfume de Cristo. Expor a beleza da santidade, né? A beleza de Deus na sua vida. A beleza do Senhor, né? Ele quer que todas as abelhas que tiverem aí possam tomar o néctar que está nele. Aleluia. Ele é uma bênção para todos. E ele não se importa com o que está ao seu redor. Ele está crescendo para cima. Aleluia, louvado seja Deus. Sua preocupação é desenvolver a sua semente que está dentro dele. Aleluia, a semente predestinada. Veja, quem é predestinado, irmão, não é você nem eu, mas a palavra que Deus colocou em você que é predestinada. E ela tem que se desenvolver. Aleluia, expor essa luz. Como diz aqui em Mateus 5,13, diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, quer dizer, sem gosto, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo que nós somos sal. Se nós não temos mais sabor, então nós temos que ser lançado fora. Sabe aquela pessoa sem sabor, carrancuda, não é dócil, é sempre reclamando, tudo é ruim, tudo não presta, tudo isso. Esse é um sal que não presta, né? O sal bom dá tempero, dá gosto. Aleluia. Se nós somos sal, é para temperar a coisa, para deixar gostosa, né? Aleluia. Por isso Jesus disse: vós sois até o sal, mas se for sem gosto, não serve para nada. Também ele diz assim na continuação, no 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire ou da mesa, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, o lírio, veja, para que eles vejam as suas boas obras. Eles vejam que você tem boas obras. Aleluia, é um lírio cheiroso, tem um bom cheiro de Cristo, é uma pessoa dócil, é uma pessoa amável, uma pessoa que todo mundo pode tirar um pedacinho dela, porque tem néctar, tem graça, tem glória. E aqui Jesus diz: para que todos vejam as boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus foi um grande lírio. Agora o profeta Deus nos diz que nós também somos o lírio. Somos a mesma semente de Cristo. A semente do primeiro filho também está em nós. A palavra predestinada está em você. Aleluia. Por isso você vem ao culto, você vem às reuniões, você está preocupado todos os dias em crescer, em crescer, em crescer, até se expor. Aí está manifestado o lírio, o filho de Deus, ou a filha de Deus. E todos verem as boas obras, as boas atitudes que você tem. Aleluia. E eles então glorifiquem a Deus. Aleluia. Você crê que é um lírio? Está se desenvolvendo. Aleluia. Está sujo para cá? Tá. Mas tem tanta coisa na igreja suja. Mas o lírio, ele vai crescer na sujeira. Aleluia. Por isso que Deus bota bastante sujeira na igreja, bastante manufaturado, bastante incrédulo, bastante coisa feia. E o lírio ali crescendo. Aleluia, se desenvolvendo. Aleluia. E vai subindo acima da sujeira. E daqui a pouco ele mostra quem ele é. E a sujeira vai mostrar quem ele é. Sempre foi suja. Aleluia. Você é um lírio de Deus? Precisamos de lodo? Sim. De sujeira, água suja? Sim. Mas eu pensei que nós ia ter uma igreja sem sujeira. Ó, irmão, o lírio cresce aonde há lodo, onde há coisa feia. Ele não está olhando para aquilo, ele está tirando lá do profundo da terra material, aleluia, para se desenvolver. Ele abre uma brecha no meio da lama, começa a levantar, levantar, e sai acima da lama e mostra: eu sou um filho de Deus. E o banhado continua lá, mas o lírio é admirado. Aleluia, o lírio expõe o seu cheiro. Aleluia, e Deus é glorificado. Amém? Glória a Jesus. Nos colocamos em pé nessa noite, irmãos. Quantos desejam, irmão, a bênção do Senhor para crescer mais um pouco? A palavra, o sol da justiça batendo no teu coração, vai levantando você na estatura, vai crescendo até expor. A Bíblia diz que toda a humanidade está gemendo, gemendo para quê? Para que os lírios apareçam. Aleluia, os filhos de Deus sejam manifestados. E eu creio que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é filho de Deus, irmão? Você crê que é uma filha de Deus, irmão? Amém. Incline a sua cabeça e peça a Deus a sua bênção. Nosso Deus e nosso Pai, Jesus foi o grande lírio do Senhor. Aleluia, no meio do mundo conturbado de trevas, de denominações, maldades, ó Senhor, Ele levou acima e brilhou e brilha até hoje o grande lírio de Deus, a rosa de Sarão. Mas aqui o nosso mensageiro, o profeta dessa era, nos diz que nós também somos lírios, porque somos semente da mesma semente de Jesus. Somos semente de Deus, a semente predestinada, e ela está em nós. E o evangelho começou a bater aí, aleluia, a mensagem da hora foi batendo ali, trazendo luz. E hoje teus lírios estão crescendo, Senhor, no meio desse lamaçal de denominação, de pecados e de coisas. Aleluia, estão crescendo para exporem a glória do Senhor, a glória de Shekinah, o cheiro suave de Cristo. Amado Deus, derrama sobre os teus filhos, aleluia, uma porção especial da tua glória, da tua graça e do teu poder. Aleluia, curando também os enfermos, que Jesus foi, aleluia, ali esmagado para curar cada enfermo, repreender a cada doença, para libertar cada cativo. Aleluia, Jesus venceu, foi exprimido naquela cruz para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos dar a redenção, para nos dar a libertação do pecado, da morte, da doença e do mal. Todo o inferno foi vencido ali, Satanás foi vencido ali, a morte foi vencida. E aqui estão teus lírios crescendo, vencedores, vencedores, vencedores em Cristo Jesus. Dá a tua porção de graça, de glória para cada filho e filha de Deus. Aleluia. Ó Senhor, estendendo as tuas mãos de grande poder e de grande glória. Também oramos, ó Deus, por cada pedido de oração que sinceramente foi anunciado, escrito nesse livro, a sua necessidade foi exposta, e diz a tua palavra que tudo que nós pedirmos crendo em nome do Senhor nos é concedido. Isso é uma promessa tua, é a tua palavra que diz isso. Por isso pedimos a bênção para eles em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, a tua palavra é verdade. Aleluia, diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia, porão as mãos sobre as pessoas e eles serão abençoados.
Então, Senhor, confirma a Tua palavra no nome de Jesus Cristo. Irmão, irmã, põe a mão sobre o seu irmão e diga: eu te abençoo agora em nome do Senhor. Se você está doente, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Receba a Tua bênção, irmão. Receba a Tua bênção, irmã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos o mal e chamamos a bênção do Senhor em favor de cada vida aqui, no nome de Jesus Cristo.